Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do Podmark, o canal de marketing e propaganda da Podcast Brasil. Hoje eu vou falar com a professora Denise Von Poser, ela que dá aulas no MBA e na pós-graduação aqui da SPM. Tudo bom, professora Denise?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Professora, hoje a gente vai retomar um assunto que até nós falamos aí umas semanas atrás com o Júlio Quaglia, também professor da SPM, que é o CRM, né? Que é um assunto que está cada vez mais em voga, né? Um conceito relativamente novo. Eu acho que sempre vale a pena a gente aprofundar mais. Você, inclusive, lançou dois livros já nessa área, o primeiro especificamente sobre CRM, e você acaba de lançar agora, enfocando especificamente o marketing de relacionamento. E eu acho que é importante a gente, então, deixar um pouco claro o que difere, então, o CRM do marketing de relacionamento.
São coisas absolutamente interligadas. CRM, como todo mundo sabe, é o Customer Relationship Management, que, traduzindo para o nosso vernáculo, é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. No passado, estou dizendo no passado, há uns 7, 8 anos atrás, CRM era considerado ferramenta.
Um software, como se fosse um software.
Só que o software não faz nada se não houver processo e estratégia por trás. Então, CRM é um conjunto de processos, de estratégias, que podem ou não serem apoiados pela tecnologia de informação, no qual o marketing de relacionamento é uma ferramenta que nos possibilita fazer esse gerenciamento.
O marketing de relacionamento, ele se integra, então, a outras ferramentas para compor o CRM. CRM seria o conceito mais abrangente, ele engloba tudo isso.
Você tem que entender necessidades e desejos. E com as estratégias de marketing de relacionamento, você se relaciona com as pessoas. Sim. E consegue ter um feedback do que elas estão precisando e estão querendo.
Seria um marketing de relacionamento, então, a ferramenta, podemos dizer assim, mais humana, pessoal, que o profissional tem que ter para poder, então, conhecer esse consumidor e saber o que estabelece a decisão de consumo dele?
Com certeza, porque as pessoas, a exemplo de todos nós precisamos nos sentir importantes. Por quê? Porque nós somos arrogantes? Absolutamente. Porque hoje você precisa que eu preste atenção em você.
Está cada vez mais difícil, né, ter atenção. Então é cada vez mais disputada, né?
Então o que acontece hoje? Hoje todo mundo é prospect. Eu quero você. Depois que eu te seduzi, eu não faço mais nada com você. Eu saio à procura de outras pessoas. Então hoje as empresas, infelizmente, na sua grande maioria, não estão ganhando clientes. Estão trocando de clientes. E é muito mais caro você ganhar um cliente do que você manter, fidelizar e torná-lo o seu apóstolo, para que ele já traga todo o seu relacionamento positivado para você. Isso é muito mais lucrativo e é muito simples.
E quais as estratégias, então, são estratégias simples, como você estava me dizendo que tem, inclusive, no livro aqui que a gente pode conferir. Quais são essas estratégias que as empresas precisam ter para, então, fidelizar, acompanhar realmente as decisões de consumo de cada consumidor, que vai mudar também de acordo com o decorrer da vida dele, né?
Vamos partir da seguinte premissa. Se eu não souber o que eu compro, como eu compro, que canal que eu escolho, por que eu escolho, eu não vou aprender a vender. Eu sempre vou achar. Então, como nós lidamos com pessoas, nós temos que entender que só se compra por dois motivos. O primeiro é necessidade. O segundo é desejo. Não existe um terceiro.
E é importante, então, eu entender porque eu faço isso, já que é uma atitude pessoal, e como você coloca no livro, é emocional, né? Então, se eu tenho que entender as minhas emoções na hora de comprar um produto ou adquirir um serviço, para poder entender também do meu cliente, né?
Como é que você faz as suas decisões? Hoje, a oferta é muito maior que a demanda. Olha, há 10, 12 anos atrás, você não tinha a mesma quantidade de automóveis, a mesma quantidade de shampoos, a mesma quantidade de escolas, a mesma quantidade de vestuário. Hoje é muito fácil para você não ser fiel, porque qualidade e preço já se tornou commodity. Se você não tiver um preço justo e se você não tiver qualidade, você não está no mercado. Quanto mais competindo. Então a gente tem que entender que a gente precisa parar de vender produto e serviço. Aí meus clientes perguntam para mim, meus alunos, mas como é que eu vou parar de vender produtos e serviços? Você tem que vender soluções. Então você chega numa farmácia, vai pro caixa e perguntam, você tem o cartão da droga não sei qual? Não. Quer? Não. Aí você chega no supermercado, você tem o cartão do supermercado? Não. Você quer? Não. Porque as pessoas estão querendo dar um cartão ou vender um cartão para você. Agora, se você chegar com um approach diferente, na sua próxima compra, você quer ter 10% de desconto nos produtos tais, tais, tais?
Na hora. Porque a pessoa, às vezes, pensa, mais um cartão para colocar na cama. Mas para que serve isso, efetivamente? Às vezes, nem sabe.
Quantos direito, cartões, né, você tem na carteira?
Eu tenho vários. Eu nem acompanho, assim, quantos pontos eu tô, se eu tenho direito a um desconto. É muito...
E depois tem aqueles fantásticos programas de milhagem, não é isso?
Os programas de fidelidade. Que, na verdade, são ideias muito boas, mas acho que elas não são bem executadas, né?
Aí dão um cartão para você, não dão?
Sim.
Dão pontos, não dão?
Não.
Esses pontos não são presentes?
São. E onde estão esses presentes?
E presente tem data de validade? Quer dizer, o presente é seu se você for retirar até o dia tal?
Não, perdeu o presente.
E com a quantidade de impactos de informação por dia você colocou na sua agenda, quais são os presentes que você vai ter e quando eles vão vencer?
Quer dizer, precisa muito mais do que simplesmente você ter um cadastro da pessoa, fazer um cartão e não acompanhar aquilo, né? Quer dizer, esse processo de fidelizar também, entender, ele não funciona como uma foto, ele é um filme. Você tem que estar sempre acompanhando a trajetória daquela pessoa, daquele consumidor, para poder entender o que ele vai precisar e não simplesmente agregar um banco de dados na sua empresa, que vai, como você fala aqui no livro, inclusive virar um bando de dados que você não vai servir para nada, né?
Então você, por acaso, nos seus programas de fidelidade adquiridos, oferecidos, você tem uma percepção emocional de que você é importante para a empresa?
De forma alguma.
Aí que entra o marketing de relacionamento. Não adianta você ter processo e ter ferramenta e a pessoa não ter a percepção que você está prestando atenção nela. Quer ver um exemplo? Você já falou lógico ao telefone com alguém que não estava prestando atenção em você? Estava escrevendo, ou estava digitando, ou estava lendo?
Sim.
Você
lógico.
Viu isso? Você viu? Mas você percebeu, não percebeu?
Percebi.
Você percebe por uma série de fatores emocionais. E a gente tem um trabalho muito interessante onde a gente divide os sentidos físicos humanos. E eu costumo dizer que a gente não tem 5 sentidos físicos. A gente tem 7. Você vai dizer assim, como 7?
Mais um além do sexto?
Mais um além do sexto. E o sexto não é aquele que todo mundo fala.
Nossa.
Que é o sexto sentido
místico.
Uma coisa
sobrenatural.
Nada disso. A partir dos seus 5 sentidos físicos, você tem um conjunto de percepções. A minha percepção de alguma coisa vai ser diferente da sua. O que acontece no sexto sentido? O sexto sentido nada mais é do que a emoção que você teve a partir de alguma sensação física.
Uhum.
Então, o sexto sentido é a emoção. E o sétimo é o pensamento resultante desta emoção, que vai fazer com que você tome uma decisão de consumo ou não. E a decisão de consumo que eu estou falando
isso,
não é só a transacional.
E essa rede de sentidos que acionam emoções, um sentido que vai acionando outro, é uma coisa que é muito rápido, né?
Muito
uma fração
rápido.
De segundo, tudo isso.
Você quer ver? Eu sou uma pesquisadora e analiso muito minhas decisões de consumo porque eu tenho que ensinar as pessoas a analisarem. O que vai fazer com que você compre um carro de uma marca e não compre de outra? Qual é a diferença de um Fiat, de um Ford, de um Chevrolet?
Às vezes é um atendimento na loja, num exato momento, com um vendedor específico, e aquilo já...
Compre um carro hoje. E depois? Eles não te abandonam?
Totalmente.
Você vê que vai para um banco, vai comprar um apartamento, uma roupa.
Tudo igual.
Então, dois exemplos para te colocar assim de uma forma bem factível. Por exemplo, o banco. Eu sou cliente do Banco Real. Já fui cliente de N bancos. Outro dia, no domingo, a minha filha pegou meu cartão e foi pro shopping. E lógico que ela...
Passou um pouquinho da conta.
Não.
Não?
Travou o cartão na maquininha.
Travou.
Porque digitou a senha errado 3 vezes.
Ah, e pronto.
Bom, que felicidade, né? Porque vem sempre aquela mensagenzinha, dirija-se à sua agência mais próxima para desbloquear o seu cartão. Mais tempo e mais dinheiro.
Minha dor de cabeça.
Olha, eu pago todas as minhas contas pelo telefone, porque eu não quero pagar via internet no Banco Real. No domingo, às 7 horas da noite, eu liguei para a central. Eles desbloquearam o meu cartão imediatamente. Quer dizer, eles me oferecem quantas vantagens de banco? As mesmas que os outros. Só que eles são uma solução na minha vida. Se algum banco vem como vem pra gente e convida, não, a sua linha de crédito é ótima, não vou mudar. Porque eles resolvem todos os meus problemas da maneira como eu quero. Outro exemplo bárbaro, que inclusive está lá na central de cases, ESPM, é do nosso colega professor Romeu Buzzarello, que é diretor da Tecnisa. Tecnisa Construção Civil faz um trabalho pós-venda, não é nem pré-venda. Porque eles estão... O prospect está na mão do corretor que vende...
Não é simplesmente vender um imóvel e um abraço. Está vendido, acabou. Eles acompanham realmente todo o processo.
Olha, aconselho que se entre no www.espm.com.br e acessem a Central de Cases ESPM. Não só para ler e ter conhecimento desse maravilhoso case, como estou convidando também as empresas a entrarem em contato conosco e nos enviarem os seus cases. Esses cases ficam à disposição de todo mundo no site da ESPM e no site da revista Exame. Além de ser uma mídia fantástica para as empresas, esse trabalho é feito por um trabalho em sala de aula, que é o estudo do método. Então, já aproveitando, conheçam a Central de Cases, analisem o case Tecnisa.
É geração de conhecimento também para os alunos, além de ser a mídia
do Brasil,
fantástica para a empresa.
Do Brasil todo. Uhum. Isso está à disposição de todas as escolas, de todos os profissionais, de todo mundo que quiser ter acesso a esse site.
Esse case da Tecnisa é muito interessante mesmo. Eu já tive o prazer de conversar, inclusive, com o presidente da Tecnisa, também a gente entrevistou aqui o Maier Schlosser. Entrevistamos também o Romeu Buzzarello. E eles têm cerca de 30, eles têm até um número 38, um pouco
pontos
mais
pontos
de contato com o cliente.
E sem você esperar.
Exatamente.
Então é a história da expectativa. Uhum. Quando você tem uma expectativa aqui e você recebe 5 centímetros a mais, você tem um case de encantamento. Uhum. Você se sente importante, é a percepção.
Você dá mais do que o consumidor espera, né?
Você surpreende. Agora, se você tem um nível de expectativa que você dá 5 centímetros a menos, você vai arranjar um problema.
Uhum. Vamos agora falar um pouco mais da... Eu vou agora até confundir um pouco a cabeça do ouvinte, porque são a sopa de letrinhas do marketing, né? Queria que você explicasse um pouco alguns conceitos aqui que você utiliza, inclusive, no seu livro, que são os CMVs, os CMPs e os BZs.
Não, isso é uma divisão que a gente tem, não para trabalhar com preconceito. Então vamos explicar direitinho, porque isso é muito importante.
É um assunto delicado.
E todo mundo precisa ter ideia do que é um CMV, que é um cliente de maior valor, um CMP, que é um cliente de maior potencial, e um below zero, que a gente carinhosamente apelida o abaixo de zero, ou seja, aquele cliente que nos dá prejuízo. Todo mundo tem uma tendência de ligar isso de uma maneira socioeconômica. E não é nada disso. Por exemplo, você vê um grande case, que é o das Casas Bahia. Quem é o cliente de maior valor para Casas Bahia? Sou eu? É você? Ou é aquela pessoa que tem aquele bolinho de carnês e traz o pai, a mãe, a família?
Traz o dinheiro contado e paga.
E ele sempre tem um carnê. Então, Samuel Klein é um gênio com isso, porque ele não vende imóveis eletrodomésticos, ele vende crédito para quem não tem. E esse segmento é o melhor pagador, é o mais fiel e é o mais leal. Então, os clientes de Casas Bahia, os clientes de maior valor, são esses. Quem são os clientes de maior potencial? São os que estão dividindo com os concorrentes deles. Ou seja, você pega o valor que a pessoa gasta ao longo da sua vida de consumo e pulveriza entre vários concorrentes. Então, esse segmento poderia estar lá dentro de Casas Bahia. E quem é below zero para Casas Bahia? Sou eu. Lógico que sou eu. Porque você tem o below zero positivo e você tem o below zero negativo. Below zero positivo, você está empatando com ele. Então, deixa ele quietinho ali. E o below zero negativo? É aquele que reclama o tempo todo, que quer o dinheiro de volta, que fala mal da tua empresa, que dá prejuízo de uma maneira geral. Então, a gente costuma ensinar que o que, que eu faço com os meus below zeros negativos? Aí eu choco as pessoas, aí eu digo, manda para o seu concorrente. Aí todo mundo fala assim para mim, ah, mandar cliente para o concorrente? Manda, manda.
Vai, porque vai causar prejuízo na vizinhança.
E vai enfraquecer a concorrência. Então, quem está me dando prejuízo, aí você vai dizer assim, mas quem é que vai demitir o cliente? Não, não se trata de demitir o cliente, e sim não ter um relacionamento com ele. Então, você vê o que, que acontece?
Você, de certa forma, seleciona os relacionamentos que vão te realmente agregar alguma coisa.
Então, hoje eu invisto, hipoteticamente, R$1 no meu cliente de maior valor, R$1 no meu cliente de maior potencial, R$1, quer dizer, eu trato todo mundo igual. Aonde está o relacionamento se eu trato todo mundo igual? E eu preciso me sentir especial para continuar conferindo lucratividade para você.
É, a base do relacionamento é justamente essa interpessoalidade, né, com o cliente. É cada um de um jeito. Eu sei, claro, que não... Isso é um desafio, né? Com empresas com tantos clientes, como é que você consegue ser tão pessoal, né, com cada um?
Com um belíssimo database management, ou seja, gerenciamento da sua base de dados. Que é o que está no capítulo 3 do meu livro, brilhantemente escrito pelo professor Ricardo Tarabai, que ensina como
seu
fazer isso.
Seu colaborador nesse livro, né?
Ele foi vital. Uhum. Agora, as pessoas também me perguntam, mas e as pessoas não vão se sentir segregadas? Elas estão acostumadas a se sentir segregadas de acordo com o valor de consumo delas. Banco não faz isso com cheque especial? Empresa aérea não faz isso com milhagem? Na sua vida pessoal, você não recebe essa segregação de acordo com o teu relacionamento com as pessoas?
Relacionamento é isso, né?
Com certeza.
E como que se afere resultados nesse tipo de trabalho? Como é que você consegue saber que realmente está tendo um retorno?
Acompanhando frequência e recência.
Porque é o mesmo processo, na verdade, na hora de buscar essas informações da pessoa, é o mesmo processo também.
Com certeza, a frequência e recência.
Maravilha. Denise, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que é um assunto super interessante. Eu espero que você venha
aqui. Eu que agradeço.
Mais vezes para a gente conversar a respeito de marketing de relacionamento. Viu? Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Uma boa tarde para todos.
Esse é o Podmark, o canal de propaganda e marketing da Podcast Brasil, encerrando mais uma entrevista. Obrigado pela sua atenção.
Entrevistas.
Com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.